Com a palavra, doutor José Eduardo.
Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhoras senadoras, de início, um breve esclarecimento. Nesse momento, a excelentíssima senhora presidente da República utiliza uma faculdade legalmente estabelecida de forma expressa. Essa faculdade legal, ela não está prevista no Código de Processo Penal. Está prevista desde 1950, na Lei 1079. O artigo 25 desta lei é expresso ao dizer que Sua Excelência, a Presidente da República, comparecerá pessoalmente ou por seu advogado aos atos do processo. Ou seja, é uma faculdade, um direito que se determina legalmente e cabe, portanto, à chefe de Estado definir o que julga adequado em cada momento. Pondero que a época do procedimento de impeachment do Sua Excelência, o presidente Fernando Collor de Mello, ele encaminhou uma carta não comparecendo ao depoimento, o que era absolutamente permitido. Nesse momento, por orientação da sua defesa, Sua Excelência, a senhora presidente da República, encaminha não uma carta a esta comissão, mas presta um depoimento por escrito a esta comissão, onde faz considerações próprias e pertinentes à natureza jurídica desse processo. Esse é um processo jurídico-político e, como tal, fará considerações dessa natureza. Há dois momentos em que Sua Excelência, a Presidente da República, poderá pessoalmente comparecer a esse processo, ambas com a mesma característica, o interrogatório. Isso poderia ser feito nesta comissão ou no plenário, onde ela não se limitará, se assim comparecer e entender, a fazer um discurso. Ela estará diante de um interrogatório com as mesmas características desta comissão. A decisão de Sua Excelência, a Presidente da República, em comparecer por seu advogado, mediante depoimento escrito na manhã de hoje, se prende a uma análise muito simples. Em geral, em todos os lugares do mundo, os chefes de Estado comparecem aos órgãos máximos do poder legislativo. O chefe de governo também o fazem normalmente. Mas no presidencialismo, o chefe de Estado e o chefe de governo comparecem aos plenários das casas. Em geral, quem comparece às comissões são os ministros de Estado para falar em nome da Presidência da República. Então, do ponto de vista daquilo que parece adequado a uma Presidente da República, que, embora afastada, é Presidente da República, é chefe de Estado, entendeu Sua Excelência a Presidente da República, por orientação, sugestão da sua defesa, em encaminhar, em respeito ao Senado Federal, em respeito a esta comissão, um documento que registra o seu depoimento por escrito. Não há nenhum receio de Sua Excelência, a Presidente da República, em responder quaisquer questões. As tem respondido sempre que formuladas. Neste depoimento, enfrenta as questões políticas e jurídicas abordadas neste processo e o fará sempre que necessário, diretamente ou por seu advogado. Ou seja, é uma decisão tomada por Sua Excelência, a Presidente da República, dentro da estrita conformidade e da regularidade que acontece diante de situações em que chefes de Estado comparecem ao Parlamento. Normalmente, isto é feito no plenário da Casa e não nas comissões. E assim, então, se entendeu que deveria ser feito, senhor presidente, senhor relator.
Doutor José Eduardo, Vossa Senhoria confirma que neste ato, neste momento, está representando e substituindo a senhora presidente afastada Dilma Rousseff?
Confirmo e tenho já encaminhado a Vossa Excelência a autorização escrita de Sua Excelência, a Presidente da República, para que pudesse fazê-lo, inclusive, se necessário fosse, não será pelo entendimento desta comissão, para que pudesse responder a eventuais questões e indagações que os senhores senadores e as senhoras senadoras pudessem dirigir à senhora Presidente da República. O faço em nome dela, portanto. E, sendo assim, se Vossa Excelência me permite, passo a ler o depoimento escrito encaminhado por Sua Excelência, a senhora Presidente da República.
Vossa Senhoria está autorizado a fazer a leitura.
Dilma Rousseff. Inicio, então, a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Especial do Senado Federal, criada com a finalidade de processar a denúncia número 1 de 2016 por crime de responsabilidade. Excelentíssimo senhor relator, senhoras e senhores senadores, quero iniciar minha defesa registrando o meu profundo respeito pelo Senado da República e por todas as senhoras senadoras e todos os senhores senadores. Assim como defendo a legitimidade do mandato que me foi conferido pelo voto de mais de 54 milhões de brasileiros, tenho perfeita compreensão da legitimidade dos mandatos daqueles que serão agora os meus 81 juízes, que chegaram a esta casa igualmente amparados no voto popular. Dito isto, peço às senhoras e aos senhores o direito de me apresentar como sou, com toda a clareza e sinceridade. Saibam todos que vocês estão julgando uma mulher honesta, uma servidora pública dedicada e uma lutadora de causas justas. Tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Nestes anos, exerci meu mandato de forma digna e honesta. Honrei os votos que recebi. Em nome desses votos, em nome de todo o povo do meu país, vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim. O destino sempre me reservou grandes desafios. Alguns pareciam intransponíveis, mas eu consegui vencê-los. Já sofri a dor indizível da tortura. Já passei pela dor aflitiva da doença. E hoje sofro a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói nesse momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Não esmoreço. Olho para trás e vejo tudo o que fizemos. Olho para frente e vejo tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Nunca deixei de lutar ao longo de toda a minha vida pelo que acredito. Nunca me desviei das minhas crenças ou das minhas convicções éticas e políticas. Sempre acreditei na liberdade e na possibilidade de construção de uma sociedade justa e fraterna, onde a exploração e a miséria não existam. Sempre acreditei na igualdade entre homens e mulheres, na necessidade de lutarmos com paixão, intransigência e firmeza contra todas as formas de opressão, preconceito e intolerância. Também sempre acreditei na democracia e por ela lutei, abdicando de muitas coisas na minha vida pessoal. A ela dediquei a minha juventude. Sofri, como tantos outros, na carne, a ação violenta do ódio, da intolerância e do autoritarismo daqueles que nunca receberam do povo o poder de governar. A experiência tem me ensinado que a democracia não é conquista definitiva, da qual se possa descuidar. É construção permanente, constante, a ser aperfeiçoada e protegida das ameaças. Tenho orgulho de continuar ainda hoje servindo a esta mesma democracia pela qual sempre lutei. Agora, com a serenidade e a experiência adquiridas ao longo do tempo, como mulher que tem orgulho de ser mulher e que jamais temerá defender o que entende por correto e justo, pouco importando o preço pessoal que tenha que pagar por isso. Por isso, sigo ainda, como no passado, conclamando a todos os que acreditam na soberania nacional, na democracia, no Estado de Direito e na justiça social, para que jamais esmoreçam ou se afastem dessa luta justa que não admite retrocessos. Independentemente da simpatia ou não pelo governo eleito no final de 2014, essa é uma luta da qual todos os que acreditam honestamente nesses valores não podem transigir, recuar por medo, por comodismo ou pela busca de vantagens pessoais. Os que forem dignos e honrados, se nessa luta capitularem, não deixarão cedo ou tarde de sentir o terrível peso da vergonha ao vislumbrarem seu próprio rosto no espelho da história. Nunca poderão afastar das suas mentes a lembrança dos que morreram e foram torturados para que pudéssemos ser um país soberano, livre e regido pelo Estado Democrático de Direito. Não poderão fingir que desconhecem o fato de que muitos tombaram para que pudéssemos dizer o que pensamos, para que pudéssemos escolher pelo voto direto nossos governantes e para que pudéssemos ser sempre julgados, nos termos da nossa Constituição, por órgãos imparciais e justos, após um devido processo legal. A covardia ou a traição a esta causa serão sempre imperdoáveis. Histórica, ética e humanamente imperdoáveis. Na minha vida, os que me conhecem sabem que incorri provavelmente em erros e equívocos de natureza pessoal e política. Errar, por óbvio, é uma decorrência inafastável da vida de qualquer ser humano. Todavia, dentre estes erros, posso afirmar em alto e bom som, jamais se encontrará na minha trajetória de vida a desonestidade, a covardia ou a traição. Jamais desviei um único centavo do patrimônio público para meu enriquecimento pessoal ou de terceiros. Jamais fugi de nenhuma luta, por mais difícil que fosse, por covardia. E jamais traí minhas crenças, minhas convicções ou meus companheiros em horas difíceis. Por isso, se alguém ainda hoje espera de mim o abandono da luta em defesa do mandato presidencial que me foi otorgado pelo voto do povo brasileiro, a partir de uma Constituição que estabelece para o nosso país a existência de um Estado democrático de direito, afirmo que comete um ledo engano. Não luto nem lutarei nunca pelo privilégio de continuar sendo presidente da República. Nunca me apeguei à vaidade do exercício dos cargos. Entrei na vida pública por ideais. É fato que, nesses últimos tempos, foram muitas as ofensas, as discriminações, as traições, as mentiras, as farsas, as tentativas de humilhação e as decepções com pessoas que julgava dignas e honestas. Talvez, para alguém, isso possa sugerir que, para meu conforto e sossego, o melhor seria o abdicar da luta, buscar refúgio na minha consciência tranquila, relegando para historiadores futuros e honestos o dever de resgatar a verdade dos fatos. Deixar a eles a denúncia das ações antidemocráticas e antipopulares que motivam este infundado processo de impeachment. Aprendi, porém, que quando se está do lado certo da história e se impunha uma bandeira justa, nunca se deve renunciar a uma boa luta, por mais difícil que ela seja. Como já se disse poeticamente, também dá fruto doce à adversidade. Tenho a convicção de que os frutos desta resistência democrática, empreendida por todos os que não querem o retrocesso político e social do nosso país, aparecem cada vez mais a cada dia. Apesar dos esforços destrutivos de algumas lideranças políticas e empresariais e de alguns setores da mídia, creio que apenas seja uma questão de tempo para que os que hoje se julgam vitoriosos venham a ser colocados no devido lugar que a luta democrática e a história lhes reserva. Continuo a lutar assim pela democracia do meu país e para que a vontade popular não seja desrespeitada, como já o foi tantas vezes no passado. Continuo a lutar para que soe o alerta democrático de que não é com a destituição inconstitucional de um governo legítimo, isto é, não é por meio de um golpe de Estado apoiado na farsa e construído pela falsa retórica jurídica que se poderá trazer melhores dias para o nosso povo. Sou alvo dessa farsa porque, como presidenta, nunca me submeti a chantagens. Não aceitei fazer concessões e conciliações escusas de bastidores, tão conhecidas da política tradicional do nosso país. Nunca aceitei a submissão, a subordinação e a traição dos meus eleitores como preço a pagar pelos acordos que fiz. É por ter repelido a chantagem que estou sendo julgada. Esse processo de impeachment somente existe por eu ter rechaçado o assédio de chantagistas. Não nego que tenha cometido erros, e por eles certamente sou e serei cobrada, mas estou sendo perseguida pelos meus acertos. Estou sendo julgada injustamente por ter feito o que a lei me autorizava a fazer. Nunca em nenhum país democrático o mandato legítimo de um presidente foi interrompido por causa de atos de rotina de gestão orçamentária. O Brasil ameaça ser o primeiro país a fazer isto. O maior risco para o Brasil nesse momento é continuar a ser dirigido por um governo sem voto. Um governo que não foi eleito diretamente pela população não terá legitimidade para propor saídas para a crise. Um governo sem respaldo popular não resolverá a crise, porque será sempre, ele próprio, a crise. Um governo sem voto simboliza o restabelecimento da eleição indireta, contra a qual o nosso povo lutou por muitos e muitos anos. Um governo sem voto não será respeitado e se tornará mais do que um entrave às soluções, a própria causa do impasse. Interromper meu mandato de forma injusta e irregular representará impor grande risco a todas as cidadãs e cidadãos de nosso Brasil. É com este espírito e por essas razões pessoais e de Estado que, por meio do meu advogado de defesa, presto os esclarecimentos que a seguir passam a ser firmados nos autos desse processo de impeachment. Contra mim, nesse processo, são dirigidas duas denúncias por crime de responsabilidade. Sou acusada de editar decretos de abertura de crédito suplementar sem a devida autorização legislativa. Sou acusada também de determinar o atraso de pagamentos de subvenções econômicas ao Banco do Brasil, no âmbito da execução de um programa de crédito rural, Plano Safra. Conforme revelam todas as alegações produzidas pela minha defesa e as demais provas fartamente produzidas ao longo desse processo, essas denúncias são manifestamente improcedentes. Não pratiquei nenhum crime de responsabilidade que pudesse legitimar o meu afastamento ou a cassação do meu mandato de presidenta da República. Diz a nossa Constituição, no seu artigo 85, que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Afirma ainda o seu parágrafo único, que estes crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e de julgamento. Diante desse dispositivo constitucional, nenhuma dúvida poderá existir de que somente caracterizarão crimes de responsabilidade atos gravíssimos que sejam diretamente praticados pelo presidente da República na conformidade do definido em lei e ainda em decorrência de sua inequívoca conduta dolosa. Também não podem existir dúvidas de que a ocorrência desses crimes, apesar de ensejarem um juízo de valoração política por parte dos membros do Poder Legislativo que atuarão como julgadores, deve restar plenamente provada em um devido processo legal para que possa existir a responsabilização política do chefe do Estado e de governo e a afirmação legal e legítima do seu impeachment. No que diz respeito à edição dos decretos suplementares, referidos na denúncia parcialmente recebida pelo senhor presidente da Câmara no dia 2 de dezembro de 2015, é importante observar que dos 6 atos administrativos originalmente mencionados, após o decidido por esta comissão e a perícia realizada por requerimento da nossa defesa nesse processo, reconhece-se agora que apenas 3 devem continuar ainda a ser discutidos quanto a se poderiam ou não ter sido editados sem uma prévia autorização legislativa. Não tenho a menor dúvida de que esses decretos foram baixados com a devida autorização legal e sem qualquer ofensa às nobres atribuições constitucionais do Poder Legislativo. Essa autorização foi dada pelo artigo 4º da Lei 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei Orçamentária Anual vigente para o ano de 2015. De fato, esse dispositivo legal autorizava expressamente a edição de decretos de abertura de créditos suplementares, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. E assim foi feito pelo meu governo, como demonstrado nesses autos. Conforme atestado pelos diversos órgãos técnicos que firmaram posicionamentos favoráveis à edição destes 3 atos administrativos, de acordo com a concepção jurídica e financeira pacificamente admitida à época da sua edição, esses decretos de abertura de crédito suplementar não mantinham nenhuma situação jurídica de incompatibilidade financeira com as metas fiscais. Deveras, de acordo com o que sempre se entendeu desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nenhum desrespeito às metas fiscais haveria na edição de simples decretos de suplementação de crédito que adotassem como fontes o excesso de arrecadação de receitas próprias ou o superávit financeiro aprovado no balanço patrimonial do exercício 2014, desde que houvesse, por meio de outros atos administrativos, decretos, um contingenciamento que impedisse um gasto a maior por força desta modificação orçamentária. Não é difícil entender-se esta interpretação pacificamente dada pelos órgãos técnicos durante muitos anos aos dispositivos normativos das diferentes leis orçamentárias que foram aprovadas após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um orçamento, por si, apenas autoriza aos administradores públicos a possibilidade da realização de uma despesa. Um decreto presidencial que suplementa créditos de uma lei orçamentária aprovada, em sendo assim, apenas autoriza a suplementação daquelas programações que originalmente estão previstas na lei aprovada pelo Congresso Nacional. Por óbvio, se os gastos previstos, todavia, forem por um outro ato impedidos de serem realizados, em linguagem técnica, contingenciados, de maneira a que a alteração feita pelo decreto de suplementação não implique em quaisquer gastos a maior do que os originalmente previstos, do ponto de vista financeiro, não haverá qualquer possibilidade lógica e jurídica de que estes atos venham a contribuir com desrespeito à obtenção das metas fiscais. Afinal, as metas fiscais possuem natureza estritamente financeira, ou seja, dizem respeito apenas a gastos efetivamente feitos, jamais guardando qualquer pertinência por si só com as meras autorizações de gastos formalmente estabelecidas na lei orçamentária vigente. Este, repita-se, era o entendimento jurídico dominante seguido por todos os órgãos administrativos ao longo de todos os governos que se seguiram à entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal. E foi o entendimento seguido, naturalmente, em relação aos decretos discutidos nesse processo. Sem qualquer sombra de dúvida, os créditos suplementados por esses decretos, de acordo com esta concepção pacificamente admitida à época, guardavam indiscutível compatibilidade com a meta fiscal. Isto porque, por força do contingenciamento das verbas orçamentárias determinado por outros decretos por mim assinados, esses atos administrativos jamais poderiam ensejar gastos a maior do que originalmente estabelecido. Não há como se dizer que decretos de abertura e crédito suplementar possam prejudicar o alcance das metas fiscais quando as autorizações orçamentárias por ele acrescidas não podem ser financeiramente gastas em decorrência da limitação imposta pelos decretos de contingenciamento. Por isso, é absolutamente descabido afirmar-se que a impossibilidade de atingimento das metas fiscais ao longo do ano 2015 se deveu, em qualquer medida, à edição desses decretos de abertura e créditos suplementares. Qualquer análise, por mais superficial que seja, revela que essa dificuldade ocorreu única e exclusivamente pela queda vertiginosa da receita ao longo deste ano, motivada pela crise econômica. Por óbvio, não foram esses decretos, na medida em que não implicaram em nenhum gasto a maior, por força do já aludido contingenciamento, que ensejaram em si qualquer alteração na realidade financeira da administração federal. Eles apenas implicaram em mera realocação formal e abstrata das atividades em que poderiam ser despendidos os mesmos valores financeiros disponíveis, sem qualquer elevação dos gastos financeiros. Foram atos, como de praxe acontecia, praticados ao longo de uma rotineira gestão orçamentária. A propósito, é importante observar que, ao contrário do que muitas vezes se afirma de forma equivocada, no ano de 2015, o governo federal fez o maior contingenciamento da sua história. Meu governo, com isso, demonstrou um claro compromisso com a responsabilidade fiscal. Contingenciou-se tudo o que se podia, sem a paralisação de atividades consideradas essenciais para a população brasileira, dentro de padrões de razoabilidade e de um absoluto compromisso com o interesse público. O agravamento da crise, todavia, fez com que, apesar do contingenciamento, a queda das receitas viesse a indicar a necessidade de que o governo propusesse ao Congresso Nacional a mudança legislativa das metas fiscais estabelecidas. Dentro desse procedimento recomendado e utilizado por diferentes governos, desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi aprovada pelo Congresso Nacional, antes do final do ano, a alteração da meta fiscal. Considerando que, sem dúvida, as metas fiscais são anuais, por força de disposição legal expressa da Lei de Responsabilidade Fiscal, em nenhum momento, de acordo com a interpretação dominante, as metas fiscais de 2015 foram desrespeitadas pelo meu governo. Tenho, assim como sempre também o tiveram os órgãos técnicos da Advocacia Geral da União, como inadmissível que se pretenda que as metas sejam tidas como respeitadas ou não antes do período anual para o qual foram estabelecidas. O fato de a lei de responsabilidade fiscal obrigar saudavelmente a expedição de relatórios periódicos ao longo do exercício orçamentário em nada altera essa realidade. Trata-se de uma mera providência para que o administrador, ao constatar que as metas ao final do ano possam vir a não ser atingidas, tome as providências necessárias ao seu alcance ou providencie, se for o caso, a sua alteração legislativa. Foi o que foi feito pelo meu governo.